Olha, essa semana foi daquelas que, se a gente piscar, perde alguma coisa.
Totalmente.
Tivemos um terremoto político no Chile, a bolsa aqui no Brasil parecendo uma montanha-russa.
Sem falar na polêmica de obras em Brasília, né?
Exato. A proposta hoje é justamente essa: olhar para cada uma dessas peças, sabe? Sem tentar forçar uma conexão. Entender o peso de cada uma.
Perfeito, porque às vezes a clareza vem justamente de olhar o detalhe, né? Olhar para cada evento por si só, a começar por essa mudança, bem drástica lá na América do Sul.
Sim, vamos lá. A vitória do José Antônio Kast, no Chile, foi um choque para muita gente.
Com certeza.
Ele, do Partido Republicano, levou com quase 60% dos votos. A promessa é de linha dura contra o crime, menos Estado na economia, é uma virada à direita muito forte, né?
Isso, assim, reflete uma preocupação muito real da população com segurança e com a economia. O resultado prático é que o mapa político da América do Sul agora está perfeitamente dividido.
6-6, né? Seis presidentes de direita, seis de esquerda.
Exatamente.
Mas o que isso significa na prática para a região? É só um número curioso ou tem um impacto real?
Tem um impacto e é enorme. Na prática, esse equilíbrio pode significar paralisia, sabe?
Entendi.
A gente pode esperar mais atritos em blocos como o Mercosul, menos consenso. Para o Brasil, o cenário exige negociar caso a caso. Não dá mais para contar com um alinhamento automático.
Salmando em instabilidade, vamos pular para o mercado financeiro aqui, que deu um susto na segunda. O Ibovespa passou dos 162 mil pontos.
Uma euforia.
E na terça já tinha despencado para menos de 160 mil pontos e o dólar subindo para 5,46. O que aconteceu nesse meio tempo?
Bom, foi uma combinação de euforia e pânico em tipo 24 horas. A alta veio com dados bons da atividade econômica, o tal do IBCBR.
A prévia do PIB.
Isso. O mercado ficou animado, sonhando com um corte nos juros da Selic.
E a queda logo no dia seguinte.
Aí vieram dois baldes de água fria. Primeiro, a ata do Copom, que decidiu juros, soou como um freio de mão puxado.
Sinalizando que os juros vão continuar altos.
Exato. E logo depois, uma pesquisa Quest mostrou o Lula na liderança para 2026, o que para o mercado sempre acende aquele alerta sobre o futuro fiscal. Foi a combinação perfeita do medo com a incerteza.
E essa tensão da economia, infelizmente, ecoa de uma forma bem mais trágica nos números da violência. Os novos dados do Anuário de Segurança Pública são difíceis de digerir.
Muito.
Foram mais de 44 mil mortes violentas em 2024.
A comparação que eles fazem com zonas de guerra não é uma figura de linguagem, é estatística pura.
Exatamente. A taxa nacional de 21 mortes por 100 mil habitantes é altíssima. Em alguns lugares, como Maranguape, no Ceará, a taxa chega a quase 80.
80 é absurdo.
E a principal causa apontada são as disputas entre facções do tráfico, especialmente no Nordeste. O paradoxo é que o número total até caiu um pouco, 5,4%, mas a gente ainda figura entre os 10 países mais perigosos do mundo.
Essa tensão social toda, essa desconfiança, acaba respingando em tudo, inclusive no uso do dinheiro público, o que nos leva para Brasília.
Para a polêmica restauração da Praça dos Três Poderes.
Isso. Um projeto que começou orçado em 22 milhões de reais e já pulou para quase 35 milhões.
Um aumento de 57%. E o financiamento vem de estatais como Petrobras e BNDES, via Lei Rouanet.
Pois é. E a polêmica aumenta porque a execução está com uma ONG, o Instituto Pedra, sem licitação. Foi feito um acordo de cooperação com o IFAM, o nosso Instituto do Patrimônio Histórico.
Mas esse tipo de acordo é permitido por lei.
Sim, a lei permite. A questão não é a legalidade, mas o debate que surge é sobre a transparência, a eficiência. Com um aumento de custo tão grande e sem concorrência, fica a pergunta no ar se esse é o melhor uso para o dinheiro incentivado, entende?
Claro. E para fechar esse nosso mosaico, uma mudança importante no cenário da mídia.
O SBT News.
Exato. No dia do aniversário de 95 anos do Silvio Santos, o SBT lançou seu canal de notícias 24 horas. E o evento de lançamento chamou muita atenção pela presença do presidente Lula.
E foi justamente essa presença que causou um barulho enorme. a oposição e vários críticos acusaram a emissora de um novo alinhamento político.
A reação foi forte, né?
Imediata. Teve gente como o cantor Zezé de Camargo rompendo publicamente com o canal. De repente, o lançamento de um canal de notícias virou um debate nacional sobre pluralidade e os limites da relação entre imprensa e poder.
No fim das contas, cada um desses flashes, sabe? O Chile, a Bolsa, a violência, a obra em Brasília, o SBT. Cada um mostra que o Brasil e a região estão vivendo várias realidades muito intensas ao mesmo tempo.
E talvez o ponto seja esse mesmo. Não existe uma única história que conecta tudo. São várias crises, várias transformações acontecendo em paralelo, cada uma com a sua própria lógica.
Fica a pergunta, então. Como é que a gente, como sociedade, consegue processar tanta crise e tanta mudança acontecendo de uma vez só? Fica aí a reflexão.